Senhor presidente dessa sessão, nosso senador Walter Pinheiro, senhoras senadoras, senhores senadores. O nosso Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, na última quinta-feira, dia 18 de agosto, divulga mais uma análise da situação econômica brasileira e traz uma série de comparativos com a crise econômica de 2008 e com os países das economias centrais, do mercado como o europeu, dos Estados Unidos, e um conjunto de dados para que nós possamos compreender melhor esse momento em que vive a nossa economia e as suas possibilidades de sair com mais rapidez e enfrentar esse cenário adverso em que os países centrais da economia mundial estão restringindo o crédito, estão diminuindo os investimentos públicos, estão reduzindo o poder de compra da classe trabalhadora, dos aposentados, pensionistas, e criando uma série de mecanismos para desaquecer significativamente as suas economias. Enquanto isso, o Brasil caminha num outro sentido. Tem um sistema financeiro muito sólido. Se compararmos com a situação financeira dos nossos bancos em 2008, eles estão hoje muito mais equilibrados financeiramente e muito mais capitalizados. Ali em 2008, nós tivemos alguns pequenos bancos com dificuldade para arrolar o seu endividamento externo e, consequentemente, ofertar crédito ao mercado nacional. E, junto com isso, a rede privada de bancos, essa rede resolveu suspender, em grande parte, toda a política de crédito que tinha feito no primeiro semestre de 2008. E os bancos públicos, em especial o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, passaram a ser os grandes financiadores da indústria, do comércio e do consumo no Brasil. Nesse 2011, o nosso sistema financeiro está muito mais equilibrado e as reservas do compulsório nacional está chegando à casa dos 450 bilhões de reais, enquanto que lá em 2002 era próximo de 250 bilhões de reais. Portanto, o Banco Central tem hoje mais de 200 bilhões de reais de poupança privada no sistema de compulsório para ser liberado caso o Brasil necessite de ter novamente uma política agressiva no sentido da oferta de crédito, como foi exigido no ano 2009. Se nós vamos para as reservas internacionais, lá em 2008, quando a crise chegou, no final de setembro, início de outubro de 2008, as nossas reservas internacionais somavam, em média, 220 bilhões de dólares. Hoje, as nossas reservas estão superiores a 350 bilhões de dólares, ou seja, algo em torno de 130 bilhões de dólares a mais do que o que nós tínhamos lá no final de 2008, quando a crise internacional atingiu principalmente os Estados Unidos e depois com a repercussão nos mercados da Europa e de outros países que participavam daquele processo do chamado refinanciamento, do processo especulativo que perdurava na economia internacional. É bom lembrar também que lá em 2008, algumas empresas nacionais tinham adentrado nessa política da especulação dos derivativos, a exemplo de algumas empresas que depois tiveram que fazer a sua fusão no Brasil. Hoje, com as medidas tomadas pelo Banco Central para desestimular o chamado derivativo ou mercado futuro, nós estamos com uma situação muito mais equilibrada do que o que nós tínhamos lá em 2008. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro, juntamente com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tomaram uma série de medidas que estão integradas e sistematizadas no programa Brasil, do programa Brasil Maior. Ali foram tomadas uma série de iniciativas para dar segurança ao processo de investimento e de crescimento econômico. Se nós analisarmos o programa Minha Casa Minha Vida, de que que foi lançado no final de 2007 e que previa apenas 1 milhão de construção de moradias. Na sua segunda fase, a previsão é da construção de 2 milhões de moradias. E as políticas de incentivos fiscais para diminuir a carga tributária sobre todos os produtos que integram a indústria da construção civil já foram prorrogados até o final de dezembro de 2012, como forma de dar segurança aos aplicadores, aos investidores e àqueles que estão participando do programa Minha Casa Minha Vida, para que eles possam adquirir as suas matérias-primas, os seus produtos necessários à construção dos 2 milhões de moradias sem qualquer variação de custo e, com isso, dando uma tranquilidade maior para esse setor. Se nós vamos para os setores que empregam muita mão de obra, a exemplo da construção civil, a indústria têxtil, o setor calçadista, o setor coureiro, que fornece a matéria-prima para o setor calçadista. Esse setor todo teve uma desoneração sobre o custo da folha para que possa manter os empregos ali gerados. Eles, desde agora, a partir de outubro de 2011 até o final de 2012, terão contribuição zero para o custeio da Previdência Pública brasileira e, com isso, traz uma diminuição de algo em torno de 20% sobre o custo da folha daquele setor fundamental em que hoje é vítima de uma forte concorrência internacional, principalmente com os chamados produtos chineses, que chegam aqui causando um impacto muito forte no setor calçadista e no setor da indústria têxtil, a indústria da confecção. E, ao mesmo tempo, as micro e as pequenas empresas, que é a base da economia nacional, que lá em 2007, quando foi lançado, era apenas de 1.337.000 micro e pequenas empresas no Brasil, nós estamos chegando, nesse agosto de 2011, com 5.359.000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Portanto, um crescimento de algo em torno de 4 milhões de empresas novas neste setor, que é responsável pela ampla maioria dos empregos do Brasil. Este segmento está tendo também toda uma política de estímulo para continuar crescendo. O empreendedor individual, que tinha um teto de enquadramento de até R$ 36 mil, está sendo elevado para R$ 60 mil ano o seu faturamento, exatamente para permitir que eles continuem crescendo nesta modalidade. E este público tem imposto zero para o governo federal. Eles não pagam um centavo de impostos. Se ele é do comércio ou da indústria, a sua carga tributária para o Estado é de apenas R$ 1, independentemente do montante que ele vende a título de ICMS. E este público, que até 2007 contribuía para a Previdência Social com 20% sobre o salário mínimo, lá em 2008 foi reduzido para 11% sobre o salário mínimo e essa contribuição agora é reduzida para 5%. Desde o final do primeiro semestre de 2011, que a sua contribuição para a Previdência Pública brasileira foi reduzido para R$ 27,50, mantendo os mesmos benefícios. E esse público, hoje, nós temos 1.470.000 empreendedores individuais já formalizados. E lá em 2008, nós tínhamos zero de empreendedores individuais formalizados. Essa política iniciou basicamente em fevereiro de 2010 e já estamos com 1.470.000 empreendedores individuais que querem crescer. E para poder crescer, é preciso estar formal. Eles querem ter acesso ao crédito. E quando estão na informalidade, o acesso ao crédito para eles é o cartão de crédito ou cheque especial, com uma taxa de juros insuportável por esse setor. E até o mês de setembro, agora, a nossa presidenta Dilma estará lançando mais uma política de crédito para o empreendedor individual, para o microcrédito, para as micro e pequenas empresas do Brasil. É bom lembrar que a grande dificuldade desse setor é a oferta de garantias, porque eles não têm patrimônio e muitas vezes dependem de um aval, de um amigo, de um conhecido, de uma pessoa. e, com esse mecanismo, se pretende ampliar o fundo garantidor de crédito para que eles possam ter o crédito sem ter que recorrer ao favor de um conhecido ou de uma pessoa que possa prestar este aval. É bom lembrar que esse fundo garantidor de crédito foi criado em 2008 para enfrentar aquela crise econômica na sua primeira fase, no montante de 4 bilhões de reais. Esse montante já está totalmente utilizado pelo sistema financeiro brasileiro e nós precisamos agora ampliá-lo. E essa política da taxa de juros também precisamos enfrentar, reduzindo os custos dos recursos para que o empreendedor individual, a micro e a pequena empresa possa continuar gerando emprego, gerando renda e fortalecendo a nossa economia. Se nós analisarmos os 2,5 milhões de empregos com carteira assinada que o Brasil gerou em 2010, 80% desses empregos vêm das empresas que têm até 99 empregados, que são exatamente as pequenas. E se nós fizermos um corte junto às empresas que têm até 4 empregados, que são as micro, elas são responsáveis por 52% daqueles 2,5 milhões de empregos gerados em 2010. Deste 1,590,000 empregos já gerados nos 7 primeiros meses de 2011, mantém o mesmo percentual. Em torno de 80% desses empregos são gerados pelas micro e pequenas empresas. Exatamente por isso, está tramitando no Congresso Nacional esse projeto de lei de iniciativa do Executivo, com um conjunto de outros projetos de iniciativa da Câmara e do Senado, em que atualiza esse setor que é responsável basicamente pelo mercado nacional e que já chega a 5,359,000 micro e pequenas empresas formais no Brasil. Se nós formos analisar o desempenho das contas públicas brasileiras, o desempenho dessas contas nesse 2011 estão muito mais equilibradas do que o que nós tínhamos lá em 2010, seja o superávit primário, seja o comprometimento das receitas líquidas com os custos do Brasil, em especial folha de pagamento, despesas administradas e a questão previdenciária. Esta previdência pública urbana, que lá em 2007 necessitou de 15 bilhões de reais para fechar suas contas urbanas, ou seja, entre o que nós arrecadamos e o que foi pago de benefícios, faltou 15 bilhões de reais.